Bom dia a todos. Em nome de Deus, declaro aberta a audiência pública das metas fiscais, relatório de avaliação de metas fiscais do segundo quadrimestre de 2023. Damos as boas-vindas aqui, já nesse primeiro momento, José Márcio que está conosco, Marcelo Parraga, daqui a pouquinho também chegando o nosso secretário de planejamento, o nosso amigo Prudêncio. Daqui a um pouquinho já está aí. Muito bem, a palavra está com vocês. Bom dia. Quem vai fazer o uso da palavra nesse momento? Marcelo Parraga, bom dia. Seja bem-vindo.
Bom dia, presidente. Bom dia, demais vereadores. É satisfação retornarmos a essa casa para cumprir esse compromisso que é a apresentação das metas fiscais. Estaremos apresentando, então, o segundo quadrimestre de 2023. E nós estaremos colocando os números, os índices e também as devidas justificativas para a situação que está sendo apresentada aqui. De imediato, sem mais milongas, vou passar para o José Márcio, que vai passar a realizar a apresentação de forma bem objetiva.
Muito bem, então, com a palavra o José Márcio. Bom dia, José Márcio.
Bom dia, vereador Bispo Padovan. Bom dia, vereador Carlos Delgado. Vereador Clemente, ao público que nos acompanha. Iniciamos, então, a apresentação do relatório de avaliação do segundo quadrimestre, frente às metas fiscais. Aqui abordaremos aspectos como receitas, transferência constitucional, receita tributária, que é a própria do município, as receitas de capital do município e receita de contribuições. Nas obrigações da Lei de Responsabilidade Fiscal, avaliaremos dívida pública consolidada, dívida consolidada líquida, além de índices de despesas de pessoal, também avaliaremos despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino e também com ações e serviços públicos de saúde. Avaliaremos também resultado primário e resultado nominal. Receita tributária, então. Nossa receita tributária, que é a própria do município, ela alcançou de janeiro a agosto de 2023, chegou a R$ 60.242.000. Confrontada, então, com a previsão para o ano de R$ 83.860.000, isto representa 71,84% na arrecadação anual. Em destaque, IPTU, R$ 13.400.000. ISS, a mais significativa do município, 17,8 milhões, entre outras taxas, 11 milhões. O ITBI, a gente vai ver a seguir, ficou um pouco abaixo, ficou em 6 milhões. Então, detalhando um pouquinho mais ali na previsão do IPTU de 17.884, a previsão da LOA para 2023, já arrecadamos 13.385. 74,84% do previsto para o ano. A gente vê que a mais significativa ali no gráfico à direita, pode mostrar o gráfico, os valores ali em milhões correspondem ao ISS, é o gráfico mais elevado ali, a previsão para o ano é 24 milhões e meio aproximadamente, e a gente verifica que a previsão é em azul, né? Em azul ali a previsão, e o que aí a diferença fica o que falta alcançar para o ano. Então a gente viu que já em vermelho já alcançamos 17.815.000, falta 6 milhões para atingir a meta do ano. Já arrecadamos 72,81%. Em geral, as receitas tributárias ou próprias foram boas, com exceção do ITBI, que se comportou abaixo, 52,11% do previsto para o ano. Arrecadamos 6 milhões de ITBI, onde a previsão para o ano, a previsão para o ano deu 11 milhões e 600. Passamos então às transferências da União. Em destaque, um valor mais significativo nas transferências da União, o FPM, Fundo de Participação dos Municípios. A receita, a transferência líquida, ou seja, deduzido o Fundeb, 46.501.000 da FPM. Isso significa 73,80% da previsão anual para essa receita. A gente vê aí no gráfico, à direita, que a mais significativa é a FPM. Depois podemos destacar os recursos para o SUS, que em 15 milhões, 15 milhões do SUS. O FENAS, Fundo Nacional de Assistência Social, também teve um crescimento, chegou a quase R$1 milhão, o repasse no ano. FNDE, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, aproximadamente R$7 milhões. Então, aqui em destaque o FPM, arrecadamos a R$46 milhões, o município recebeu do FPM, a previsão do ano era R$63 milhões. Então, está dentro do esperado, acima até, 73,80% do previsto para o ano. A gente vem destaque também no gráfico ao lado ali, que o FPM é a principal receita dentro desse grupo de transferências da União. SUS, ali podemos destacar 15.680.000 do SUS, numa previsão anual de 20.5 milhões, cerca de 76,83%. Outro que vem se destacando bastante, as transferências do Fundo Nacional de Assistência Social, onde foram transferidos para o município já 966 mil, de janeiro a agosto, e a previsão anual era 1.156 mil. Tá bem acima da previsão, então 83,62% da previsão anual. Aqui a gente traz um gráfico demonstrando mês a mês a arrecadação, como se comportou. Em azul, a linha em azul representa a arrecadação do FPM em 2022. Em vermelho, o FPM em 2023. A arrecadação líquida do FPM, Fundo de Participação dos Municípios. Verificamos que, normalmente, a linha em vermelho, que representa 2023, vem acima de janeiro até julho, vem acima da linha azul. Normalmente vem se comportando em média 5% superior ao ano 2022, o FPM. No entanto, a gente verificou já no mês de agosto uma queda. 2022, o repasse do FPM foi 5.081.000 e 2023, no mês de agosto, 4.659.000. Já tivemos um reflexo aí negativo do FPM, que tinha um bom comportamento.
A nível de contribuir, primeiramente, bom dia aos senhores vereadores.
Bom dia, secretário.
Vereador Padovan, vereador Carlos, vereadora Márcia, vereador Clemente, ao público que se encontra presente, ao pessoal que nos acompanha nas redes sociais. Infelizmente, tive um atraso involuntário e necessário. Então, em primeiro lugar, gostaria de pedir desculpas. Acompanhando o que o Zé Márcio está colocando ali, tudo leva a acreditar que nessa queda, a partir de julho para esse mês, já são reflexos, sim, né, da nossa diminuição populacional, né, pelo que a gente está pesquisando, já estava anunciado, embora essa diminuição da FPM vá ser gradativamente, e ela já teria início agora, nesse mês. Tudo representa que já é reflexo. O que já nós deixou com a barba de molho, né, até posso dizer porque sou barbudo, né, Zé Márcio, porque a tendência de seguir nesse ritmo assim é bastante preocupante, principalmente em relação ao ano que vem, né? Então, se nós seguirmos, e agora o mês que vem a gente já vai ter no fechamento essa sequência aí, vai comprovar que realmente isso é reflexo, e aí nós vamos ter já que, antes de começar um orçamento novo em 2024, já que tomar atitudes já de controle na execução orçamentária e, com certeza, na diminuição daquilo que se tinha previsto. Então, isso nos alerta e nos leva a um estado de tomar atitude já na abertura do próximo orçamento quanto ao controle da execução da peça orçamentária.
Em análise das transferências do Estado, a mais significativa delas, o ICMS, nós tínhamos uma arrecadação já de janeiro a agosto bem abaixo da previsão anual. A arrecadação líquida é 41 milhões, 56,85% da previsão, que era 72 milhões. Representando o total das transferências do Estado, no gráfico à direita, totalizaram 61 milhões. O principal delas, o ICMS, então, 41 milhões. IPVA, 14 milhões. Transferência Fundo Estadual de Saúde, 3 milhões 830 mil. E outras, 1 milhão 250 mil. A mais significativa, o ICMS, então, com relação às transferências do Estado. Então, o ICMS ali, com relação à previsão anual, ficou 31 milhões abaixo ainda. Temos o último quadrimestre para arrecadar ainda, mas a expectativa que temos de chegar em torno de 64 milhões vai de encontro também às expectativas do governo do estado para repasse para os últimos meses agora. Chegaremos ao máximo 64 milhões. Isso porque nossa projeção lá da LOA de 72 milhões foi frustrada a partir de setembro de 2022 até junho deste ano, com a PEC da redução da alíquota com relação a combustíveis e energia elétrica. Frustrou a arrecadação em ICMS do município e do estado. Tá? O IPVA vem se comportando bem acima. A previsão do ano era 13.746.000. Arrecadamos já 14.159.000. Superou 412 mil já. Isso equivale a 103% da previsão anual. E ainda temos alguns meses. Inclusive, tenho a previsão ali do estado da antecipação do mês de dezembro. Então, o IPVA, o repasse, deve superar bastante a previsão anual aí. Fez em destaque ali também, no FES foram repassados o Fundo Estadual de Saúde, 3.830.000, 74,67% do ano. Por favor.
Com a palavra o vereador Clemente.
Por gentileza, só para nós grifar aqui, a questão que envolve o ICMS, poderia só me esclarecer de novo aquela questão que falou, em razão da redução do governo, tu indicou dois indicadores que possíveis seriam responsáveis por isso?
Nós tivemos uma PEC que é com relação ao coeficiente de ICMS, ela deixou para todo o Brasil, todos os estados ficaram com a mesma indexadora, mesma alíquota. Tá? A partir de setembro, ela foi de setembro até junho, setembro de 2022 até junho. Tá? E isso nos causou aos municípios do Brasil inteiro e ao estado do Rio Grande do Sul perda de ICMS. Está havendo uma recomposição agora de parte desses valores. Não, já recebemos a partir de julho uma compensação em torno de 250 mil mensais a título de ICMS e mais em torno de 240, 250 mil a título de Fundeb, tá? Que seria a parte do...
Então, para deixar claro, até porque isso é gravado, que o responsável pela redução dos recursos do ICMS é a proposta de emenda constitucional do governo federal, que uniformizou,
perfeito.
Deu, verticalizou, impôs alíquotas a nível federal, que abalou os estados onde as alíquotas eram maiores, no caso do Rio Grande do Sul, e ela passou a ser adequada pela PEC e ela reduziu o valor da alíquota, em razão disso, trouxe prejuízo, obviamente, do repasse do ICMS aos estados.
Sim, trouxe prejuízo aos estados, que arrecadam 75% do ICMS e 25% cabe aos municípios
para rateio. E esse repasse de, vamos dizer, de recomposição que está sendo feito, os valores eles não atingem aquele indicador que poderia ser atingido antes da PEC.
Não. A meu ver, não são suficientes.
Obrigado.
A recomposição não é suficiente.
Só para contribuir, vereador, isso é muito importante a gente relatar, porque dentro do que a gente viu das transferências do Estado, o ICMS é a principal transferência. Ela, a nível do nosso orçamento, significa entre 15% e 20% do nosso orçamento. Então, é altamente significante. Quando a gente tem impacto nessa área, com certeza a gente acusou o golpe. Né?
A gente pode ver no gráfico a seguir, com relação ao ICMS, a arrecadação mensal. Em azul ali, a arrecadação 2022, a gente vê que em 2022, janeiro de 2022, ICMS arrecadamos 5 milhões, e já em janeiro de 2023, 5 milhões e 400. Em janeiro foi melhor a arrecadação do ICMS, e a partir de fevereiro, a gente já vê uma queda. em vermelho ali, arrecadamos bem menos que 2022. O repasse da União, do Estado, desculpa, foi bem superior em 2022 do que agora, em 2023. Tivemos só a recuperação ali no mês de abril, né, no mês de abril arrecadamos mais que ano passado, 5.386.000 em abril deste ano, comparado com 5.052.000 do ano passado. Em maio foi parecido, os repasses, em junho também. Já em julho tivemos repasse menor do que ano passado, né, e tivemos uma recuperação agora no mês de agosto. Tudo indica que a partir do retorno desses indexadores do ICMS do Estado, já começou a arrecadar mais e já começamos a ter essas respostas aí. Tá? A gente deve ter os últimos meses agora um retorno do ICMS bem superior aí.
Vale a pena só citar, porque quando a gente fala assim, a menos e a mais, quando a gente falou em a menos lá no mês de fevereiro e março, significa de 1 milhão a menos, a gente está falando de 1 milhão. Quando se recuperou, lá no mês de abril, significou 350 mil, e agora significou no mês de agosto 300 mil. Quer dizer, nós tivemos perda entre fevereiro e março de mais de 1 milhão de reais para uma recuperação de 300 mil, quer dizer, um terço daquilo que... Isso demonstra essa defasagem que o vereador colocou, que essa recomposição não chega aos pés daquilo que vinha sendo executado.
Nós comentávamos agora aqui com o vereador Carlos Delgado, do gráfico anterior, a respeito do IPVA. Né? Nós tivemos um acréscimo, tivemos um quadro de redução populacional, né? Por outro lado, tivemos um acréscimo da questão da arrecadação do IPVA, 401 mil a mais do estimado pela previsão, né, de 3 milhões. E agora nós comentávamos aqui qual o resultado disso, né, que deu a mais. A população adquiriu mais, obviamente que temos a fiscalização eficiente, né, das entidades que fazem a fiscalização, mas também houve um acréscimo a mais. Então, talvez a população adquiriu mais veículos?
Me permita aqui até me inferir no tema, vereador. É exatamente o seguinte, é a produtividade. A fiscalização. Ela é mais eficaz. Não é nem questão de ser eficiente. Ela é eficaz, ela está exatamente produzindo o resultado final. A atuação que se dá em cima da fiscalização, porque nada mais é do que o imposto de propriedade de veículo automotor, ela se dá, infelizmente, vamos dizer assim, pela repressão. Quando os órgãos de fiscalização atuam de forma mais sistemática ou em conjunto, inclusive com as suas ações, inclusive se é uma política do governo do Estado agora, que exigiu que a Brigada Militar produza e fiscalize numa rotina que não estava sendo realizada, e isto é evidente, o trabalho da Brigada Militar, mas também os órgãos municipais dos municípios de segurança também fazem isso. Então, é nesse sentido que se nota
o acréscimo.
Exato.
Um acréscimo de 400 e quase 402 mil reais a mais, e vai subir mais ainda, né?
Sim, sobretudo em função também que o IPVA corresponde a 3%, né? Uhum. Do valor estimado venal do...
Mas eu me refiro à redução populacional, né?
Sim, comparado com a população.
Comparado à redução populacional, são 8 mil pessoas deixando de transitar ou emplacando carros em outros municípios, uhum, né? Indo embora, levando seu automóvel, de repente até emplacando em outros municípios. Mas é bem colocado pelo vereador Clemente essa condição. Muito boa.
Gostaria de comentar com relação ao ICMS, tivemos acumulado uma perda aí de 2 milhões e meio, se comparado com o ano 2022, a menor em 2023. A gente já está fazendo um abatimento, esses recursos estão vindo melhor agora a partir de agosto, mas chegou a estar até agosto acumulado uma perda de 2 milhões e meio. Passamos a contribuição para custeio e iluminação pública. A previsão para o ano era 6 milhões, o arrecadado foi 5.328.000, bem 87% com relação ao previsto.
Bom
Só queria fazer um registro da vereadora Márcia Fumagalli, que está conosco, também o vereador Marcelo Lemos, que está chegando agora para essa audiência pública.
Aqui os recursos do Fundeb, realizado 55 milhões, bem abaixo do previsto para o ano, 56,08% do previsto. Valores transferidos para a Fundeb, em azul claro ali, 24.994 é a participação do município com as transferências constitucionais que ficam retidas, os valores de 20% de ICMS e IPVA e também FPM, IPI, ficam retidos 20%, e essa é a contribuição do município para o Fundeb. Então, quer dizer que o ganho do município com o Fundeb, efetivamente, que é a participação do Estado, 30.733.000. Aqui o Fundeb, a gente verifica que também, em azul, o ano de 2022, arrecadação mês a mês, a gente acumulou também perdas no Fundeb na ordem de 2 milhões e meio, em 2023, e 2022 ali em azul, está superando sempre todos os meses, quase, só, com exceção de janeiro e também julho e agosto, que o Fundeb superou o ano anterior. Ou seja, em agosto já tivemos uma resposta positiva, quase se igualou o ano de 2022. Com relação às receitas de capital, a gente destaca algumas transferências ou emendas parlamentares do senador Lazier para a Orla da Beira Rio, recebemos 1 milhão e 200. Emenda do deputado federal Covatti Filho, 500 mil, para pavimentação de vias também ali do próximo ao Parque Ita. Estruturação da unidade de saúde, 199.351. Programa Pavimenta, ainda que já foi finalizado, veio no início do ano, mas como a gente está analisando janeiro a agosto, 1 milhão e 400. Finisa, operação de crédito, 4 milhões e 500 mil. No ano, a previsão para... Isso foi repassado no ano de 2023. No ano de 2022, tivemos um repasse de 9 milhões. E tem uma previsão ainda para 2024, mais 4 milhões e meio. Isso totaliza 18 milhões dessa operação de crédito. Em análise do resultado orçamentário, a gente compara aqui as despesas correntes adicionadas à despesa de capital. Então, nas despesas correntes, temos o pessoal em cargos sociais, isto de janeiro, quando a gente fala de resultado orçamentário, a gente fala de janeiro a agosto deste ano, 148 milhões e meio de despesa pessoal, despesa corrente, 107 milhões, e investimento, 13 milhões e 800. Amortização da dívida, nesse período, 4 milhões e 293. O total das nossas despesas correntes, 273 milhões. Se a gente comparar com a nossa receita, nossas receitas correntes aqui, 285 milhões, deduzidas as despesas correntes, 273 milhões, nos dá um resultado orçamentário, um superávit no resultado orçamentário de 11.265.865. Comparando, então, a despesa com a receita, ela representa 96,05%. Em análise aqui na despesa de pessoal, na despesa pessoal agora para índices de comprometimento da receita corrente líquida, a gente analisa, conforme o previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, os últimos 12 meses. Então, analisamos o período de setembro de 2022 a agosto de 2023, onde a despesa com pessoal e encargo social chegou a 221.256.000, enquanto que a nossa RCL, nesse mesmo período, chegou a 397.946.000, ou seja, isso nos dá um indicador de comprometimento de 55,60% para o executivo, apresentando uma redução comparada com o quadrimestre anterior de 0,14%, visto que no quadrimestre anterior com fechamento em abril, nós apresentamos 55,74. Ainda estamos acima do limite legal, no entanto, já demonstramos uma redução desse indicador aí. Se formos comparar a despesa pessoal fechada nos últimos 12 meses com fechamento lá em abril, nós tínhamos 221 milhões e 300 mil. Tivemos uma redução pequena aí de 50 mil, mas não tivemos reflexos aí do crescimento vegetativo da folha. Eles ocorrem normalmente, mas conseguimos, isso demonstra uma certa redução a maior do que realmente aparenta.
Secretário, eu me dei a... Com licença, presidente. Eu me dei ao trabalho de pesquisar no Tribunal de Contas e está um pouquinho diferente. O Tribunal de Contas tem dado aumento de comprometimento da receita corrente líquida em relação à despesa com o pessoal. Apresenta esse ajuste nosso como 55,63% e no quadrimestre anterior 55,56%, que é um aumento de 0,7%.
No anterior, eu acho que está maior no anterior, não está?
Aí não, está menor. Ah,
no anterior, a maior. Nos dois estão a maior, né?
Dois últimos quadrimestres, crescimento.
É. Uhum. Vereador... Bom dia, Marcelo, tudo
bom
bem?
Bom dia, como é que vai, secretário?
Ontem eu estive lá, casualmente, justamente tratando sobre uma reunião, para ver, nós temos problemas com o avanço acima dos 54%, né? E justamente quando nós prestamos a conta, geralmente eles acrescentam um índice maior, porque eles têm entendimento de coisas que a gente não computa nesse somatório e eles levam em consideração. Tanto é que agora está em discussão a questão das terceirizações, por exemplo. A gente não considera a terceirização como folha de pagamento, o Tribunal de Contas considera. Então a gente presta o relatório lá, em cima, por exemplo, da UPA, que a gente não contabiliza, eles contabilizam. Então, geralmente, o nosso índice, quando dá na certidão deles, dá maior do que nós declaramos para ele. Essa é uma discussão que agora está tramitando o projeto que a gente sabe no governo federal, que tem a tendência de excluir, clarear esse assunto de uma vez, porque há uma divergência de ponto de vista e jurídico, de entendimento em relação, se faz parte ou não faz parte do somatório do índice de responsabilidade fiscal no que se refere à folha de pagamento. Então, isso está em discussão e, geralmente, eles nos acrescem. E o que vale é o último dado, é o deles, o que está publicado na página do Tribunal de Contas.
Só para clarear, é que o último... O terceiro quadrimestre de 2022 apresenta 54,51% de despesa líquida com pessoal. O primeiro quadrimestre de 2023, 55,56%. Uma suba de mais de 1%, 1,05%. E o segundo quadrimestre, que é esse que nós estamos... apresenta 55,63%. Uma suba de 0,7%, de acordo com o demonstrativo dos limites do Tribunal de Contas, só para colaborar. Obrigado.
Continuando, então, a gente verifica aqui que também na nossa RCL teve um crescimento, essa diferença de quadrimestres foi a 397.946.000. Se comparar com o quadrimestre anterior, ela cresceu cerca de 900 mil. Normalmente, a RCL tem um crescimento maior. A gente viu ali que teve perdas ICMS e Fundeb, que é bem representativo na nossa receita. Né? Então, isso é reflexo desse crescimento bem menor da nossa RCL. Com relação aos investimentos em educação, no gráfico demonstra que nós teríamos que ter investido 19 milhões e meio em educação, que seria os 25 previsto na Constituição Federal, 25% estabelecido na Constituição Federal. Essa diferença, 1,65%, representa 2.937.000 investidos a maior, acima desses 25%. Então, o investimento em educação chegou a 26,65%. Investimentos em saúde... investimos em saúde, a Lei Complementar 141/2012 prevê um investimento de 15%, o mínimo, em saúde, em ações e serviços públicos de saúde. O investimento totalizou nesse período, janeiro a agosto, 32 milhões, o que significa 18,39% sobre a receita líquida de impostos e transferências constitucionais. Ou seja, foi superado o índice em cerca de 5.907.000, a obrigação constitucional de investimentos em saúde. Em análise do resultado primário, onde se compara nossas receitas primárias total, 270 milhões. As receitas primárias são todas as nossas receitas correntes deduzidas os rendimentos bancários. Tivemos como resultado a receita primária total 270 milhões, comparado com a despesa primária total, na despesa primária total, para a formação dessa despesa, são as despesas correntes pagas, as despesas pagas, mais os restos a pagar, processados pagos e não processados também pagos. Os processados correspondem aos do exercício 2022, cerca de 18 milhões, e os não processados de exercícios anteriores, 2021 para trás, cerca de 8 milhões, que foram pagos, adicionados às despesas pagas no ano de 250 milhões, nos dá um total de despesa primária, 278 milhões. Comparando com a receita primária, nós temos um déficit no resultado primário de 7.684. Isso é um resultado negativo, comparando com a meta estipulada lá para o resultado primário acima da linha, lá na LDO 2023.
Os precatórios não estão aí dentro, né?
Precatórios, estão todas as despesas pagas no ano. Então está precatório também. Tudo que foi pago no ano está dentro da despesa primária total, paga. Foi pago no ano de janeiro a agosto, 278 milhões.
Quanto que foi de precatório?
Precatório?
De janeiro a agosto. Precatório e RPV, se o senhor puder discriminar para nós.
Superou, de janeiro a agosto, né? Eu não tenho esse valor exato, mas dá em torno de um milhão e meio mês. É um valor bem... Dá quase 20, supera 24 milhões no ano. Dá mais um milhão, tá dando quase 2 milhões no... 2 milhões mês. Supera. Deve ter dado uns 18 milhões quase, esse de janeiro a agosto. Teria que consultar aqui os dados para verificar o valor exato. Isto. 2 milhões mês aproximadamente. Em análise da dívida consolidada ou fundada... Lá em 2022, a dívida consolidada do município era 244.660.000. Hoje, com fechamento em agosto, 30 de agosto de 2023, essa dívida chegou a 250.073.000. Houve, então, um crescimento de 5.413.000. Se a gente for detalhar essa dívida, a gente vai ver que teve diversas amortizações, em amortização da dívida ali. Até posso trazer aqui com relação, teve uma atualização de precatórios no detalhamento dessa dívida, onde nós tínhamos, só um minuto, por favor, 182 milhões de precatórios, 182 milhões de precatórios, e esse valor foi atualizado para 191 milhões pelo tribunal. Isso na composição da dívida. 187 milhões precatórios lá... 2022, no final de 2022, esse valor foi atualizado, apesar de todas as amortizações, pelos tribunais, e a contabilidade registrou 191.488.661 a dívida com precatórios. No relatório enviado ao Legislativo, na página 16. Aí tem detalhada essa dívida, onde chegamos à consolidada em 250 milhões. Então, um crescimento principalmente, apesar de diversas amortizações, teve um crescimento com precatório. Amortizamos dívidas, diversas dívidas, E teve também o registro da operação de crédito do Finisa, por isso esse crescimento aí de 5.403.000 no final. Com relação à dívida consolidada líquida, a dívida consolidada líquida, a gente usa a dívida consolidada fundada e deduz o disponível em caixa. Então, em 2022, nós apuramos uma dívida consolidada líquida de 210 milhões e 2023, em agosto, 211 milhões. Teve um crescimento aí na dívida consolidada líquida, isso nos dá um resultado, um déficit no resultado nominal abaixo da linha, de 570 mil. Este, então, foram a apresentação sobre as metas fiscais, segundo quadrimestre. Estamos à disposição para algum esclarecimento. Agradeço aos senhores vereadores e ao público que nos acompanha.
A palavra está à disposição dos vereadores. Com a palavra, o vereador Marcelo Lemos.
Obrigado, senhor presidente. Ali, secretário, na questão das transferências do Estado, página 7, a cota parte do ICM e a cota parte do IPI exportação, né, eles, o IPI exportação um pouquinho acima de 50% e o ICM um pouquinho mais, 56,8%. Esse valor não vai se cumprir na perspectiva, na estimativa da previsão anual, né? Por que que está tão a menor?
A gente havia conversado um pouco tempo atrás com relação ao ICMS. ICMS nós tivemos uma redução a partir da PEC lá dos combustíveis, principalmente, a redução do ICMS, onde as alíquotas ficaram iguais para todos os estados do Brasil. Isso refletiu na nossa arrecadação a partir de setembro. Refletiu isso, nós tínhamos até então, isso ocorreu a partir de setembro de 2022, até então nós tínhamos projeções diferentes, foi isto no... Nós, em 2022 até agosto de 2022, a gente tinha uma arrecadação bem superior, né, antes dessa PEC, né, com relação ao ICMS, nos fez ter uma projeção de 72 milhões de arrecadação para o ano de 2023. No entanto, a partir desse momento, começamos com perda, essas perdas de ICMS vêm até junho. A gente vê, pode retornar o gráfico, por favor, do ICMS? ICMS. A gente verifica ali que o ICMS, numa análise desse ano, ICMS em o azul é correspondente a 2022 e vermelho 2023. A maioria dos meses de 2023, o município teve uma arrecadação inferior ao ano de 2022 de ICMS. Começou uma recuperação somente a partir de agosto desse ano. Então, a gente tem uma previsão de fechar 2.000 e acumulamos já uma perda com relação a 2022, 2 milhões e meio. A gente tem uma previsão de fechar o ano de 2023, inclusive uma projeção do governo do estado também, de Uruguaiana tem o fechamento de ICMS 64 milhões, abaixo dos 72. A gente vai ter perdas significativas aí, ICMS. Inclusive, eu estava verificando.
E do IPI também.
O IPI está bem. IPI
agora exportação, seja bem menor o valor, mas. É, também está baixo.
É um valor pouco significativo, né?
Do IPI. É possível que o nosso realizado de 2023 seja menor que o realizado de 2022?
Com relação a alguma receita específica
geral,
ou total?
Total.
Não, a perspectiva seja maior. Não vai ter um crescimento muito expressivo, não.
Crescimento, bem, não vai ter crescimento real.
Um pouquinho bem acima do que previsto.
Provavelmente não somente nós fechamos, se for analisar 2022, em torno de 400 milhões, hoje a gente está com 285 milhões de receita. A perspectiva é que a gente supere um pouco, feche 420, 440, no máximo.
No máximo.
É. A gente tem o ano passado deu 400 milhões e 500 mil, né?
Isso.
Vamos fechar 440 milhões é um
não, bem ganho real. Bem otimista. Bem otimista. Se a gente for falar de RCL, a perspectiva fecha em 410 milhões. É que dá. Tem algumas coisas que incrementam, como emendas, né?
Diante do que nós discutimos ano passado, você lembra, vereador, que nós vimos num excesso de arrecadação, num superávit financeiro, acabou, você não tem. Nós estamos, que nem diz o outro, chulhando tudo que possa acontecer, prospectando o que a gente citou antes da sua chegada ali, você pegar o ICMS, as perdas em fevereiro e março, significam mais de 1 milhão em cada mês desse.
Isso e a
suba que deu é 300 mil o reflexo.
Esse déficit é tudo combustível?
Quase que 90% é em relação ao combustível. Quando o governo federal botou a alíquota única para todos os estados, diminuiu, a nossa alíquota era maior, diminuiu, o estado arrecadou menos, consequentemente.
Por isso que os governadores berram, menos. Por isso que os governadores berram tanto.
Então, sim, sim.
Tem uma outra questão para o ano que vem com relação à nossa coeficiente para ICMS. Foi divulgado já o novo coeficiente, 0,7173. Nós tínhamos coeficiente de 0,7295. Né? Isso vai representar uma perda só no coeficiente de em torno de 2 milhões para o ano que vem. A projeção do Estado, na LDO do Estado, é que o rateio, a parte do ICMS para rateio, fique em torno de 11 bilhões e meio. Aplicando o nosso coeficiente, nós ficaríamos com uma arrecadação de ICMS líquida de 68 milhões no ano 2024. É, 68 milhões. 68 milhões para 2024. Esse ano a perspectiva é de 64 milhões.
Tá, mas mesmo com essa dificuldade dos repasses, nós vamos ter superávit então. Então, foi 400 milhões com 500 mil, se dá para chegar a 440, vão ter um superávit. No que se baseia o superávit?
É que tem que identificar, a gente ainda está em estudo com relação a isso, porque hoje não temos, hoje ainda a gente não conseguiu identificar esse excesso de arrecadação. Mas, quando a gente trabalha o excesso de arrecadação, ela tem que ser pontual conforme as fontes de recurso. Tá? Se é recursos que envolvem origem de impostos e transferências constitucionais, isso implica em certa arrecadação de recursos livres e também de ASPS e MDE.
No mesmo período...
Mas se for específica de recursos vinculados, ela não pode incidir nessa...
No mesmo período, no passado, nós já tínhamos um arrecadado maior...
Sim, com certeza.
E tem alguma perspectiva de receita nova, alguma grande emenda parlamentar, alguma situação?
Não temos no momento nenhuma perspectiva.
Então, em que perspectiva que o orçamento pode aumentar?
Simplesmente na proporção, né? Se a gente for ver no orçamento geral...
O superávit é da receita própria, então.
Se a gente for analisar o orçamento... geral, nas receitas correntes, tá? Isso está na página 4 do relatório, nas receitas correntes nós tivemos uma variação entre o programado para o período, tá? Para o segundo quadrimestre, uhum. E o realizado, 70%. Tá?
Refis? Aí, aqueles 5 milhões ali do... Refis?
O refis, na realidade, ele entra ali em impostos, taxas e contribuições, onde nós... O normal da gente da previsão, comparando a lei orçamentária, tá? A lei orçamentária com o realizado, seria a gente ter em torno de 66,66% no segundo quadrimestre ali. A gente está acima desse percentual. Então, isso nos leva a crer que todas essas receitas, no geral, estão sendo positivas. Mesmo com a implicação de ICMS está negativo, Fundeb negativo, tá? Comparando com o ano passado, as receitas próprias foram positivas.
Mas são pontos específicos ali, por exemplo, receita patrimonial é iluminação pública, quase 7 milhões de acima do previsto.
Sim, iluminação.
Operação de crédito, 4 milhões e 500.
Iluminação pública entra no FUNCIP daí.
Por que tanta diferença?
Hã?
Porque tem a diferença do previsto para o realizado?
Porque normalmente ele vinha bem a menor. Nos anos 2022 ele veio menor. 22, se eu não Não recordo, 5 milhões arrecadou em 2022. Ela vem numa crescente, né? Isso depende muito da... Ela é um percentual da fatura de energia dos cidadãos pagos, tem um percentual para... vai para a FUNCIP. Aí depende muito dessa arrecadação. A nossa projeção, normalmente, é em cima do valor realizado. Tá? E essa metodologia, normalmente, ela tende a ocorrer. Aplicamos ainda correção monetária e crescimento do PIB, mas normalmente tem algumas variáveis aí que distorcem o número e a gente acaba não acertando essa previsão.
Ainda se aplica o crescimento do PIB para fins de cálculo?
Sim. IPCA e PIB.
E ontem nós aprovamos aqui uma suplementação que tinha como base o provável excesso de arrecadação. Esses prováveis excessos de arrecadação desde o início do ano, eles estão se confirmando?
Este ano, eu recordo, tivemos somente no Fundê, se eu não me engano. Saúde teve agora? São recentes, não tivemos esse ano, são bem recentes, nós não tivemos ainda no transcorrer do ano encaminhados a essa casa prováveis excessos de arrecadação, aberturas para essa finalidade.
Vereadora, o que nós leva a crer também, porque a gente acompanha, tudo são números como o orçamento é projetados, né? Uhum. Então, que 15 dias atrás eu cheguei em casa, ainda peguei finalzinho do jornal, e o PIB, quando o senhor perguntou, é um indexador base da nossa projeção, e a União projeta nós sairmos do ainda esse ano de um PIB de 2,5% para 3,4%, o que, né? Bom, se eles vão ter esse superávit lá, a nossa fatia também aumenta aqui, aumenta o Estado e aumenta. O que nós leva a ter uma esperança em ter um superávit, sim, um excesso de arrecadação. Mas tudo depende dessa cadeia, né? Desse degrau de lá do mais alto até chegar a nós aqui.
Então, mas em relação ao mesmo período no passado, nós estamos... Qual a diferença de déficit, se a gente for comparar?
Este ano, o ano passado, nessa época, nós fizemos uma suplementação, se eu não me engano, já estava confirmada na base de 30 milhões de reais acima do que estava previsto, justamente pelos repasses da União e do Estado. Porque os nossos são fixos e é o percentual menor da nossa arrecadação aqui, é o menor percentual diante do orçamento. Mas vinha naquela batida crescendo, e nós discutíamos até o problema da previsão orçamentária, se era subestimado, enfim. Esse ano nós não temos nem que discutir, estamos muito justo, saia bastante justo. E a partir de setembro foi que declinou tudo.
Justo esse ano e uma grande preocupação para 2024.
Muito, muito. Ainda hoje nós comentávamos aqui a tendência que mostra, eu vou me reunir depois com o secretário Valdir, porque o orçamento é atrelado, obviamente, às finanças. Nós vamos ter que agir em conjunto desde o início, desde a abertura do orçamento, com um controle bastante rígido em função de não ultrapassar o sinal.
E a questão também de ser... um ano eleitoral, isso implica também?
Também, tem todas muito, as consequências. Né? Muito, muito, com certeza.
Muito bem, mais algum vereador com alguma pergunta? Com a palavra o vereador Clemente.
Senhor presidente, eu apenas, até mesmo na questão nossa como poder legislativo, e a gente observa bastante a tramitação das propostas do executivo aqui, e em um ano que se aproxima aí, inclusive pela questão eleitoral, o secretário Prudêncio, né, a administração, eu vejo que dificilmente a administração, da forma que sofre também com a questão que houve redução do FPM em razão das medidas do governo federal, que contabilizou aí através do censo, foi contabilizada a redução de habitantes, se é um indicador que o senhor traz aqui,
mas
dizendo
que podem...
Mas não foram
repassadas podem... as reduções ainda.
Deixa eu só terminar aqui. Não foram repassadas. Eu gostaria de terminar. O secretário Prudente indicou que poderia ser um dos critérios que possa estar sensível na redução do FPM. A proposta de emenda constitucional, que reduziu também recursos de repasse de ICM em relação àquilo que trazia nas alíquotas e foi verticalizada, como disse aqui, pela emenda constitucional, o indicador do percentual ficou menor. E não se vê uma neste momento ainda, a não ser esse pífio repasse que se faz aí pelo de compensação, e que se faz até politicagem em cima disso, dizendo que se compensa e, na verdade, não é aquilo que se espera. Se não houver medidas que tenham redução em algumas questões, a gente vê que o orçamento dificilmente ele poderia se comportar, porque se nós considerarmos essas questões que aponta como indicativos que possam ser o prejuízo em relação à receita, o limite até mesmo de outros indicadores estaria alterado. O próprio limite de gasto com pessoal, se não houvesse as medidas, ele não estaria comprometido em praticamente 1% ou alguma coisinha que seja variando em cima disso. Então, o que deve se observar na prestação do terceiro quadrimestre, né, é de que algumas questões que estão nessa diretriz, nessa linha, é que deve haver a preocupação. E eu falo isso porque o senhor é secretário de Planejamento, né, e, obviamente, na assessoria do prefeito, e eu tenho acompanhado a preocupação com tudo isso, mas é preciso, para que se chegue num resultado dessa proposta de atingir o limite com gasto pessoal dentro dos padrões exigidos pela legislação de responsabilidade fiscal, né, deve haver algum mecanismo, e obviamente que passa por vontade também do governo federal. Uma delas é buscar, e eu sei que o governo busca incessantemente, as propostas dos governos estaduais e federais para fazer investimento, né, e não investir com recursos próprios. Seria, talvez, uma das alternativas que talvez não fosse ela o determinante, mas contribuiria também. Então, apenas um comentário, e não é um comentário que possa afetar nada, é apenas uma avaliação, né, da preocupação que eu acredito que todos nós devemos ter, até porque a gente é todo parte da comunidade aqui de Uruguaiana. Mas o orçamento nosso, né, cada vez que a gente observa ele já vem numa situação que ele não está atendendo todas as necessidades, sejam elas com precatórios, que o vereador Marcelo coloca aqui, as despesas elas aumentam, e embora de direito, servidores públicos buscam os seus direitos e vai crescendo toda a despesa do executivo, né, independente de quem seja mandatário no município, a preocupação ela é não exclusivamente dele, sim de todos nós, principalmente aqui do Poder Legislativo, que tem a finalidade de aprovar, inclusive, as propostas do Executivo. Apenas a preocupação e a manifestação nesse sentido. Muito obrigado, presidente.
Apenas uma pergunta também ao secretário. Todas as emendas que vieram até o presente momento, elas foram captadas, foi apresentado o projeto, tivemos alguma emenda que não foi captado o recurso?
Não, além do que apresentar, nós temos várias outras emendas tramitando.
Tramitando, né?
A gente lança quando vem para esta casa, a gente faz a abertura de crédito quando o dinheiro já está em conta para que se possa desenvolver o projeto que vem naquela emenda. Então, nós temos muitas outras emendas em fase de trâmite que ainda não aportou recurso. Então, nós estamos em fase de projeto, análise junto ao Ministério, análise junto à Gigov da Caixa, mas que ainda não aportou o recurso. Está garantido, sim, porque o recurso, tanto do Estado como da União, já estão empenhados. Mas somente no aporte do recurso, e quando a gente deu a origem de alguns recursos, é porque esses já tramitaram nessa casa e já estão lançados no orçamento e aptos a começar imediatamente as
já
obras.
Já tem destino.
Assim são outras, outras emendas, que acaso, por exemplo, nós temos o famoso 100 mil do carnaval, que tanto se fala e tal, até o momento ainda não aportou recurso, mas está garantido, está empenhado, poderá aportar a qualquer momento. Isso quem faz, né, a gente esclarece sempre as entidades, né, o deputado e os senadores que nós ajudam diretamente no repasse desses recursos, né, eles garantem esta verba junto aos ministérios, mas o aporte quem faz é o ministério, e aí a gente sempre está pedindo aos deputados, todos eles, dá uma batidinha lá na porta do ministério, pede para lançar lá no, na conta específica para que a gente tenha o aporte desse recurso. Então funciona assim. E a gente sabe que a União hoje está com algumas dificuldades quanto à efetivação desses repasses, aí, né? Seja orçamentariamente ou financeiramente, enfim. Por isso que a gente, quando lança, aparece, é porque já tramitou nessa casa, está tudo ok, apto para ser utilizado, né? Então, é por aí.
Presidente, só...
Pois não, não, vereador Marcelo.
Só para colaborar, não, o FPM ainda não teve redução. Tem toda uma discussão no Congresso.
Isto.
Relacionada aos municípios que tiveram queda na população. É, embora a Uruguaiana seja um município que tenha tido a maior queda da população do estado, outros municípios também tiveram queda. Então o FPM não teve essa redução, pelo menos não ainda. E segue havendo discussão. Se houve alguma variação na FPM para baixo, é uma variação na arrecadação geral e, consequentemente, uma arrecadação no repasse geral, mas não especificamente por causa da faixa populacional, que é o que determina o repasse do FPM.
Vereador, é isso? A gente precisa confirmar isso, porque tudo sinaliza que não teve queda na arrecadação geral. Então, e a gente verificando o mês de agosto, a gente teve um valor menor do que o agosto de 2022. Ali no gráfico, ali fica bem claro, R$4.659 no mês de agosto de 2023, e R$5.081 em agosto de 2022.
O dado da CNM é que teve queda na arrecadação geral. Na arrecadação geral, o dado da Confederação Nacional dos Municípios. Por isso, a queda no repasse aos municípios, e não por causa da nova faixa populacional em relação ao repasse direto.
A gente tem a notícia, por isso que a gente levantou essa questão, vereador, agora parte a nós monitorar mensalmente, é que também estava anunciado a partir deste período começar esses reflexos mínimos em decréscimo daquilo que nós tínhamos que repassar. Então, por isso que a gente está com, digamos assim, com as antenas ligadas para ver da onde é a origem disso aí, se houve realmente queda ou se já começou, porque estava previsto para agora, a redução paulatina, levemente, mas nós deixamos muito preocupado, porque esse levemente aí nos custou quase R$500.000 do mês passado para cá.
O dado que eu tenho, né, é que o imposto IPI foi menos 12,9%, o IRPF, o Imposto de Renda Pessoa Física, menos 3,5%, e o Imposto de Renda Pessoa Jurídica, menos 5,6%. Por isso, inconsequentemente,
queda na arrecadação da União.
E não pela nova faixa populacional, porque a discussão ainda está no Congresso.
Não, a nova faixa...
Vai para o STF, vai... Isso ainda vai se arrastar um pouco.
Mas que já está definido, vereador.
Já decidiram?
Em 10 anos.
Em 10 anos. Isso.
Escalonado.
Gradual, escalonado.
10 anos.
Uma outra pergunta, né? E agora ela é mais específica. São duas perguntas, eu não quero atrapalhar. Novamente em relação aos projetos de ontem, que nós aprovamos as suplementações e tal, os projetos não vieram com impacto, não vieram convalidados por nenhum secretário, por nenhum contador. Geralmente eles vêm convalidados pelo planejamento, eles vêm quando são recursos nesse sentido e também expectativa, né? E eles não vieram convalidados por ninguém, não veio impacto.
Isso foi uma solicitação minha, vereador.
Não veio extrato, nada.
Como presidente das finanças.
E algo que nos preocupa um pouco.
Eu
né?
fiz essa solicitação que toda a subvenção que venha com um impacto, com estudo, para a gente analisar. e exaurir todas as dúvidas. Né?
Eu acho que é perfeita a colocação dos senhores aí. Cabe ao planejamento fazer a minuta, né, da suplementação que vai ser feita. Cabe à secretaria, a gestora que tem aquela suplementação, comprovar que realmente aquilo que ele está solicitando tem cabimento, e aí, se ele não tem como fazer o impacto, solicitar a parte contábil, porque é uma questão contábil na área da fazenda, ou nós que temos um mínimo de suporte, mas conseguimos ajudar, junto com a Secretaria de Administração, que formaliza esse projeto de suplementação que vem para cá, mas a colocação de vocês é totalmente pertinente.
Foi uma solicitação que eu fiz pela Comissão de Finanças e Orçamento, que as próximas subvenções que elas venham com esses estudos.
Os senhores viram as suplementações que vieram ontem? Passou por vocês?
Nós fizemos a minuta só encaminhando à administração, a minuta do projeto de suplementação, encaminhando à administração, né, dentro dos vínculos, dentro do orçamento, como seria encaixada essa suplementação se aprovada nessa casa. Né. Então, cabe ao secretário, quando ele solicita o planejamento que seja feita a suplementação, ele nos comprova de alguma maneira o superávit, o excesso de arrecadação, seja o que lá, para que a gente elabore esta minuta que será formalizada como projeto de lei pela administração.
Perfeito.
Prometo que é a última. Prometo que é a última. Perdemos alguma emenda em 2023? Recurso de emenda parlamentar ou de programa federal ou estadual?
Que eu me lembre, não, vereador. Não? Que eu não me lembre, não. Não, não tenho nenhuma informação dessa.
Existe
tudo
essa,
tramita.
Existe essa,
tudo,
estão tramitando.
Tudo tramita normal. É. Tranquilo.
Só para colaborar com a questão anterior, o superávit normalmente deve ser comprovado por extrato bancário com o saldo no exercício anterior. Aí seria superávit financeiro. O excesso da arrecadação deve ser demonstrado por um estudo daí de impacto, demonstrando que aquela arrecadação deve se comportar, tem uma projeção de comportamento superior ao previsto já na lei orçamentária anual.
Ontem foi o projeto de lei e uma tabela de Excel.
Muito bem, agradecemos então a presença do secretário do Planejamento Prudêncio, também nosso secretário José Márcio. As considerações finais, por favor.
Bom, em primeiro lugar, agradeço a atenção sempre dessa casa e a forma como sempre somos tratados aqui, e esclarecer que a nossa função, não só a cada 4 meses estarmos aqui, a casa pode nos convocar sempre que necessário, porque a finalidade dessas prestações de contas e derimir qualquer dúvida na área orçamentária é um reflexo importante para a comunidade. Saber onde o dinheiro está sendo investido, saber aquilo que vem mais para onde foi, aquilo que vem menos, como é que faz, enfim. Né, quando a gente trata dessas questões todas, o impacto é junto à comunidade uruguaiana. Agradeço a atenção de todos e muito obrigado.
Agradeço aos vereadores, a todos os presentes, e a oportunidade, a forma como fomos recebidos nessa casa, e a oportunidade também de avaliar e ver como estão estabelecidas as metas fiscais e como estão se comportando nossas receitas e também com relação aos nossos indicadores. Obrigado a todos.
Obrigado, então, secretários. Em nome de Deus, eu declaro encerrada a nossa audiência pública das metas fiscais do segundo quadrimestre de 2023. Tenha todos uma ótima tarde de quarta-feira. Que Deus abençoe a nossa Uruguaiana.